Queridos irmãos, o Senhor tem nos falado muitos anos, e nesses dias também, sobre sermos uma igreja que ora, amém? Uma igreja de oração. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, vemos, tem 28 capítulos, e nós encontramos 28 referências à igreja, a essa igreja que orava, essa igreja nascente. E alguém chegou até a dizer que em Atos nós encontramos uma igreja que andava de joelhos, uma igreja que orava. A oração é decisiva na vida da igreja, nossa vida pessoal, vida da igreja. Nós devemos tanto ter vida de oração pessoal, como também uma vida coletiva, a igreja orando. E a maioria das referências à oração na Bíblia, interessante, é coletiva. Fala da igreja, de todos orando. E ao olhar a palavra de Deus, o Senhor me falou agora, nessa manhã, estava orando, que quando nós oramos, há uma manifestação do Espírito Santo. Que bênção, queridos, orarmos. Que quando nós oramos, há uma manifestação, há uma expressão, há uma atuação, uma operação do Espírito Santo. Eu quero mostrar para os irmãos três referências a isto, a essa realidade da palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 3, versículos 21 e 22, aqui uma referência ao batismo de Jesus. Quer pegar a referência de Lucas? Capítulo 3, versículo 21, 22. Que assim diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus foi até João Batista para ser batizado com todo o povo. E também Jesus foi batizado nas águas. E diz, então no final do versículo 21, e estando ele a orar, diz: o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Essa expressão, desceu sobre ele, nós vamos encontrar em Atos também, se refere ao batismo no Espírito Santo, que é uma experiência que todos nós podemos ter e devemos ter. Mas diz assim que Jesus estava orando, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Estamos vendo aqui uma relação entre a oração e uma manifestação do Espírito Santo. Diz que o céu se abriu e o Espírito Santo então desceu sobre ele. Então Jesus foi não só batizado nas águas, mas Jesus foi batizado no Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo. Aí em Atos nós encontramos várias referências, Jesus andando no poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, quando nós oramos, os céus se abrem, amém? E nós vamos experimentar uma manifestação do Espírito Santo. Foi falado sobre fé? Cremos nisso? Muitas vezes o nosso céu está muito pesado, está muito escuro, está muito difícil, mas queridos, não interessa o que nós passamos, onde nós estamos, se nós, com fé, se nós realmente buscarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, se nós fizermos isso, os céus vão se abrir e o Espírito Santo vai se manifestar na nossa vida. Amém, irmãos? Então, quando nós oramos, nós podemos experimentar essa manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Quero lembrar uma experiência que o Erasmo teve antes do batismo do Espírito Santo. E penso que após essa sua experiência, aliás, após a sua experiência, anos mais tarde, ele teve essa experiência do batismo no Espírito Santo. Então ele conta que havia um retiro dos irmãos metodistas, cidade de Santa Maria, e lá havia um irmão chamado Stanley Jones. E aquele irmão era um mestre, um homem muito usado por Deus, um homem temente a Deus, um homem sério nas coisas de Deus. E ele dizia, então, nas suas ministrações, que ele falava com Deus, que ele conversava e que Deus orientava ele, mostrando uma intimidade que ele tinha com o Senhor. E o Erasmo, naquela ocasião, ele disse: Senhor, mas eu não tenho essa intimidade, gostaria tanto de ter essa intimidade contigo. E havia uma escala de oração que pegava também na parte da madrugada. E o Erasmo, então, foi orar. E quando ele estava orando, ele reclamou ao Senhor: Senhor, como é que tu fala com aquele homem tão intimamente? E comigo, Senhor, eu gostaria tanto de experimentar esta vida do Espírito na minha vida. Eu não tenho essa experiência que esse homem tem. Eu posso ter, Senhor. E disse que teve uma experiência tremenda. Disse que aconteceu uma situação inusitada na vida dele, que ele foi envolvido pela presença do Senhor. E o Senhor falou fundo ao seu coração, diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. E ele então teve uma experiência tremenda com o Senhor. Creio que após isso aí, Deus falou muito com ele, e anos depois, então ele teve essa experiência do batismo no Espírito Santo. Queridos, enquanto nós oramos, nós podemos experimentar uma manifestação do Espírito Santo, amém? Enquanto a igreja ora, queridos, os céus se movimentam. O Espírito Santo vem e se manifesta. Ele que habita em nós, que está em nós, ele se manifesta com toda a sua presença, com todo o seu poder, com todo o seu amor. E ele vai fazer aquela obra que ele quer fazer nos nossos corações. Uma outra referência, ligando o Espírito Santo com a oração, em Atos capítulo 4, Atos capítulo 1. Então aqui nós temos o Senhor ressurreto, e lembrando então a experiência que ele havia prometido, que eles seriam batizados no Espírito Santo. Então, versículo 4 e 5, disse então que Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, vamos ler a parte final, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Essa é uma promessa do batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? Então, no capítulo 1, também, no versículo 8, diz: mas, vamos ler juntos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, batismo no Espírito Santo é batismo de poder. E no capítulo 2, versículo 1 a 4, lembrando que antes ele já estava orando, eu quero antes ler o 1:14, diz que ele estava então no cenáculo orando, os discípulos, e diz no versículo 14 que, 1:14, todos esses perseveravam unânimes em oração. Grava bem a palavra, oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então estavam orando, aguardando essa promessa. Então aqui fala da vinda do Espírito Santo, e aqui eles são batizados no Espírito Santo. Então no capítulo 2, versículo 1:4, vamos ler juntos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que que estavam fazendo? Estavam orando. Continuando. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos juntos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles estavam então aqui no Pentecostes, nessa festa das primícias, dos primeiros frutos da terra, que também ia celebrar aqui os primeiros frutos dos convertidos com a vinda do Espírito Santo. Diz que eles estavam então todos reunidos no mesmo lugar onde estavam orando, conforme já lemos capítulo 1, versículo 14, e diz então que de repente veio do céu como vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Houve línguas como de fogo, e diz que, queridos, todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Eles estavam antes orando. Enquanto eles estavam orando, eu creio aqui que eles foram surpreendidos com, então, com essa vinda do Espírito Santo e com o batismo do Espírito Santo. Porque diz que de repente aconteceu isso. E diz aqui que, então, quando veio o Espírito Santo, que veio um som como de um vento impetuoso e que encheu toda a casa, então o Espírito Santo se derramou e veio e batizou aqueles apóstolos, aqueles discípulos, no batismo do Espírito Santo, batismo de poder. Então, encheu o lugar onde ele estava. Quando eu vi essa expressão aqui, que então encheu toda a casa onde estavam assentados, eu lembrei quando foi então consumado a obra do santuário. O que aconteceu? Diz que o santuário ficou cheio da glória de Deus, ficou cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus que veio sobre os irmãos, ao ponto que Moisés não podia nem entrar na tenda da congregação. Então, houve uma manifestação. E essa manifestação, na verdade, estava apontando só para o quê? Para o Espírito Santo, que viria então sobre o santuário de Deus. Hoje são quem os santuários? Somos nós. E no Pentecostes ele vem então e enche a igreja, que é o santuário de Deus vivo. Amém, queridos? Estamos vendo aqui a oração e o enchimento do Espírito Santo. E aqui diz então que esse vento veio, vento forte, e diz que encheu toda a casa. Queridos, quando o Espírito Santo se manifesta na vida da igreja, quando a igreja está orando, ele vem e enche a nossa vida, amém? Da sua presença, seu Shekinah, do seu poder, ele enche a nossa vida, não só a nossa vida, ele enche a nossa casa, ele enche a nossa família, ele enche todos que estão perto. O Senhor é um Senhor que vem, ele se manifesta através do Espírito Santo. Então, diz que ele enche todos que estão perto, a nossa casa, a nossa família. E aqui diz que isso aconteceu, foi de repente. Eles sabiam que o Espírito Santo viria e que iria batizá-los no Espírito Santo. Sabiam, mas não sabiam quando. Mas o Senhor escolheu o Pentecostes. Queridos, de repente as coisas acontecem na nossa vida, amém? De repente somos salvos. De repente nós somos batizados no Espírito Santo. De repente as nossas dúvidas são dissipadas. De repente nós somos transformados. De repente aquele filho que está desviado volta para o Senhor. De repente eu passo a ter uma visão que Deus quer para a minha vida. O Senhor começa a operar na nossa casa, operar na nossa vida. Isso acontece de repente. Diga para o teu irmão. De repente o Senhor faz e está fazendo uma obra na tua vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Queridos, aqui que nós estamos orando, colocando diante do Senhor. De repente isso aconteceu, o Senhor já ouviu a oração e já colocou a bênção sobre nós, amém? Esse é um Deus, como disse alguém, nos dá um susto santo. Mas é santo. É um Deus que, quando a gente, vamos dizer, mal espera, né? Bem espera, nada com mal, as coisas já aconteceram. A bênção já veio, queridos. Queridos, quantos que perdem de Deus, uma coisa séria que eu quero dizer aqui para os irmãos, os adolescentes, os jovens, vou trazer uma palavra de fé aqui também. Quantas vezes nós podemos não ter uma expectativa do que Deus pode fazer? Nós não temos esperança de algo que o Senhor pode resolver na nossa vida. Mas, queridos, nós podemos guardar grandes coisas do Senhor, amém? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, que eu estou pensando, conforme o seu poder do Espírito que eu deixo operar na minha vida. Queridos, o Senhor é um Deus que nos surpreende. Podemos esperar grandes coisas dEle. Essa noite, eu posso esperar, amém? Ah, quem sabe um dia. Quem sabe amanhã. Ah, quem sabe o retiro dos jovens do... Retiro de Páscoa, ou retiro da igreja, o ano que vem. Queridos, é hoje, aqui e agora. O Senhor é o Senhor que vem e nos surpreende tremendamente. O Senhor que responde a nossa oração. Um Senhor que faz grandes obras na nossa vida. Então diz que o Espírito Santo aqui encheu toda a casa. E houve uma manifestação de línguas. E diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foram alguns, mas todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar numa nova língua do Espírito Santo. Eu não vou contar aqui a minha experiência, que eu já contei várias vezes, queridos. Mas que tremendo, queridos, quando o Senhor faz uma obra. Eu vou lembrar de uma experiência, quando nós vivíamos na Zona Sul, numa reunião da igreja, e foi perguntado se alguém não tinha sido batizado no Espírito Santo, e um menino, chamado Vitor, na Zona Sul, tem aqui uns 8 anos, os pais dele estão aqui, e ele disse assim, eu não fui batizado no Espírito Santo, 8 anos. E havia um mover de Deus, realmente nós estávamos orando, havia um mover do Espírito Santo. Foi um encontro assim marcante ali para nós. E estava ali o Vitor, né? Aí eu saí, fui perto dele, ministrei com ele. Entendeu, Vitor? Entendi. Agora, Vitor, fale em línguas. Quando eu vi que ele já estava falando já. Já estava falando nas línguas, um menino de 8 anos, queridos. Queridos, o Espírito Santo tem se derramado, amém? Sobre toda a carne. Tem cumprido essa promessa, essa profecia. E de repente o que aconteceu? Ele foi batizado no Espírito Santo. Aí olhou para a mãe, para o pai e disse assim, ó, eu estou falando uma coisa esquisita. Na pureza da criança, né? Na fé que tem de se apropriar. Queridos, o Senhor é um Deus que nos surpreende. Cada dia. Nós vivemos em novidade de vida, não na rotina da vida. O Senhor é um Deus que faz, que acontece, amém? A maior aventura é andar no Espírito Santo. É a aventura das aventuras. E o Senhor queria, quer surpreender essa igreja aqui também. Quando o Senhor, ele se move no seu espírito, queridos. Ele faz isso, mas ele espera que a igreja ore. Entendeu? O Senhor é tão paciente, diz assim, quando é que vão orar? Para eu me manifestar, né? Orem, orem. O Senhor é tão misericordioso que ele se manifesta. Mas, queridos, quando a igreja ora, está mostrando um desejo de realmente querer ouvir ao Senhor. E Deus, então, vai se manifestar, queridos. Também uma outra experiência da oração com o Espírito Santo está em Atos 4. E eu pergunto, há alguma pessoa, algumas pessoas aqui, essa noite, até nós estamos lembrando no presbitério, sempre está lembrando dessa experiência do Espírito Santo. Há algumas pessoas que não foram ainda batizadas no Espírito Santo, batismo de poder, só levante a mão. Se não há e quer ser essa noite, que de repente vai acontecer. Aleluia. Amém. 2, 4, 5, 6. Ih, tem uma turminha lá, 7, 8, já perdi já. 8, 9. Vai ser hoje, amém? Nós vamos orar depois. Vocês vão vir aqui e vai acontecer uma maravilha que aconteceu na vida do pequeno Vitor. De repente, é hoje. Aleluia. Vamos prosseguir adiante em Atos 4, 31 e o comecinho do 32. Qualquer coisa, né? Queridos, vamos ler então Atos 4, 31, 32 e o comecinho. Todos juntos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos juntos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Primeira parte 32. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Queridos, aqui é uma situação da igreja, a mesma igreja de Atos 2 e de Atos 4 aqui. A turma é a mesma. Poucos anos se passaram. E aqui, essa igreja permanece orando. Enquanto eles oravam, o que aconteceu? De novo, tremeu o local e de novo foram o quê? Foram cheios do Espírito Santo, queridos. Mas quero mostrar aqui que essa igreja estava sendo perseguida. Eles oraram ao Senhor. Mas não oraram dizendo assim: Senhor, desça fogo sobre esses que estão nos perseguindo. Não. Eles oraram o contrário: Senhor, desça fogo sobre nós. Mas o fogo do Espírito Santo, para que nós tenhamos intrepidez para pregar o Evangelho. O que é intrepidez? Ausência de medo. Então eles estavam temerosos, estavam com medo. E eles oraram ao Senhor. E quando eles oraram ao Senhor, e eles sabiam que ao perseguir a igreja, estavam perseguindo o próprio Cristo, o ungido de Deus, mas eles oraram. E tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Interessante aqui, né? A experiência coletiva, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja bem, eles estavam orando. Todos juntos. E quando eles oraram, ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E a oração que eles fizeram, está no 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anuncio com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Oraram isso. Então diz aqui, ó, vamos ler de novo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha aqui, queridos, a igreja orando e ficaram cheios do Espírito Santo. Esses irmãos são os mesmos de Atos 2, que encontramos agora em Atos 4, em situações diferentes. Podemos dizer que o batismo no Espírito Santo é um só, mas o enchimento pode ser o quê? Vários. Quando é que precisamos de enchimento do Espírito Santo, queridos? Presta bem atenção. Quando eu sinto fraqueza espiritual. Medo de pregar o Evangelho no meio de perseguições, era o caso deles. Quando falta alegria. Quando falta fé, fé que opera, fé que acontece, fé que faz. Quando o pecado vem me assolar, quando eu estou cedendo à tentação, quando eu estou amando mais o mundo ou a mim mesmo, aliás, amando a mim mesmo, vou acabar amando o mundo, do que amando o Senhor. Quando o meu coração não é íntegro para o Senhor. Nós precisamos, sabe do que, queridos? Novamente, precisamos ser renovados, despertados, avivados com o Espírito Santo. Amém? Quantas vezes passamos por lutas, e as lutas são normais. As tentações vêm, mas, queridos, nós precisamos ir para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e toma a nossa vida, e transforma a nossa vida. E sabe o que aconteceu? Diz aqui que houve um avivamento. Diz que uma multidão passou a crer no Senhor. Um avivamento da igreja. Que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo venha e o Espírito Santo que habita em nós, nos encha dele e venha e transforme a nossa vida. Faça impacto na nossa vida. E o Espírito Santo assim vai fazer. Muitas vezes, tem irmãos que são batizados no Espírito Santo, mas não experimentam uma renovação no Espírito Santo. Tem muitos irmãos que param no batismo do Espírito Santo. Mas, queridos, o Senhor quer nos renovar continuamente, amém? O que temos que fazer? Vá para o Senhor, vá para orar. Eu nunca esqueço a experiência de um jovem pastor, que ele viu que no seu ministério, no seu pastoreio, as coisas não estavam acontecendo. Tinha lutas com ele, lutas da família. A congregação não crescia onde ele pastoreava. Era um jovem pastor. E ele se aconselhou com um pastor mais velho, mais maduro. e disse assim: comece a dedicar um tempo de oração e jejum. Comece a fazer isso. E ele começou a fazer. Deus avivou aquele jovem pastor e avivou a igreja. Queridos, temos que ter essa vida no Espírito Santo, amém? Também lembro uma experiência de um irmão que era um missionário na África. E também, ele estando lá, ele viu que as coisas não aconteciam no seu ministério. E ele então resolveu orar ao Senhor. E o Senhor disse para ele assim: ó, leia Atos dos Apóstolos como se fosse a primeira vez. Creia, tenha fé. Leia o capítulo 1, 2, 3. Te aproprie dessa vida do Senhor. E ele começou a orar. E ler a palavra. O Espírito Santo, querido, se manifestou na vida dele. Ele foi reavivado. E os sinais e maravilhas, através do seu ministério, pastoreio, começou então a acontecer na sua vida. Precisamos, queridos, dessa vida no Espírito Santo, amém? Cada dia em nossas vidas. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos os avivamentos acontecendo, como na Rua Azusa, que é muito conhecido. Nos anos 70, aqui em Porto Alegre, em vários lugares do mundo, um grande avivamento varreu as nações, os povos, nos alcançando também. Vocês já ouviram muito dessas histórias. Eu lembro uma experiência dos irmãos metodistas no Chile, que então o senhor estava avivando, e eles estavam num salão que tinha torre. E aí aconteceu, os irmãos estavam orando ali, e o pessoal de fora viu que havia um fogo no teto. E disse que chamaram um bombeiro. Viu o que está acontecendo. Imagina os irmãos estão orando lá e uau, uau, uau. A gente, o bombeiro já com as mangueiras, né? Vamos apagar esse incêndio aqui. Mas, querido, era incêndio do Espírito Santo. Mas vamos cuidar para não apagar o incêndio do Espírito Santo. Até que eu lembrar uma experiência aqui interessante do Moacir, que ele contou para nós aqui de um treinamento, que havia um novinho na fé. Né? Então, o novo da fé é cheio do Espírito Santo, né? Então, diz que até nos avisa, viu, Samir? Dizia, glória a Deus, aleluia, né? E aí o irmão mais velho, né? Mais calejado, né? Etc, etc, etc. Que tudo é perigoso, vai dizer etc. Disse para aquele jovem irmão, olha, eu era assim como tu. Mas, com o tempo, eu fui mudando, fui amadurecendo. Então, tu tem que mudar, né? Tem que parar com isso. O que tu vai fazer agora? Ele disse, olha, meu senhor, disse o jovem, né? Sim, convertido, cheio do Espírito Santo. Olha, se acontecer comigo o que aconteceu com o senhor, já com anos de fé, eu vou me converter novamente, né? Queridos, precisamos dessa vida cheia do Espírito Santo também? Ir para o senhor. Aleluia. Há pouco tempo também nós ouvimos do avivamento nas ilhas Fiji, que houve até a transformação não só de vidas, de governos, mas da própria natureza. Queridos, o Senhor, ontem e hoje é o sempre, amém? Ontem e hoje sempre é o mesmo. O Senhor que operou ontem, opera hoje. E digo mais, queridos, a igreja hoje, que se diz avivada, quantos faz parte de uma igreja avivada? Alguns não, né? Já mudou, hein? Está precisando, viu? Quantos fazem parte de uma igreja avivada, despertada? Melhorou o número. Eu aprendi uma frase que eu repito para mim. Não vou dizer para o irmão. O avivamento precisa de avivamento, amém? O avivamento precisa de um despertamento espiritual. Queridos, avivamento é a vida de Cristo brilhando na nossa vida. Pela presença e poder do Espírito Santo, amém? Nós precisamos, queridos, sermos cheios do Espírito Santo continuamente. Amém? Eu não sei quantos aqui estão precisando de um reavivamento. Adolescentes, jovens, os mais velhos, né? Como eu. Né? Só que eu não vou dar esse conselho para um jovem, né? Quando eu crescer, mais maduro, tu vai mudar de vida, né? Não, queridos. Não quero isso. Quem sabe aqui tem casais, famílias. Aqui tem discipuladores, discípulos. que precisam novamente ser reavivados, amém? Despertados. Muitas vezes nós podemos olhar para o irmão e não ver nele o brilho de Cristo. O que que houve? Está indo bem, irmão? Estou indo bem, não sabe para onde. Tem bem mal, né? Mas, queridos, o Espírito Santo que habita em nós, amém? Ele quer se manifestar em nós, se derramar, né? Ele quer transbordar na nossa vida, amém? Ele quer nos avivar. E o Espírito Santo, querido, veio para uma coisa importante de todas, que nós podemos apontar sobre o propósito do Espírito Santo na nossa vida. Veio para glorificar a Cristo, amém? Toda a glória de Cristo, toda a beleza, formosura de Cristo, ele veio para se expressar na nossa vida. Muitas vezes nós podemos olhar para um irmão e ele fala mais do Inter e do Grêmio do que de Jesus. Como é que tu está, irmão? Ah, meu time está bem. Está lá o terceiro colocado e tal, né? E o outro time, está ali, né? Não lá embaixo, não lá em cima. Querido, futebol passa. Outros, né, em bens que tem, algum carro, alguma casa, né? Então, o seu trabalho, eu conheci um irmão que a gente ia falar com ele e só falava do trabalho dele. Tá bem, né? Trabalho é tudo. E Cristo, que dá o trabalho. Queridos, muitas vezes parece que nós falamos mais das coisas do mundo do que do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, parece que olhamos mais aquela pessoa e o que ela tem do que Cristo na sua vida. Mas, queridos, ao falar isso, eu olho para mim, que Cristo sempre na minha vida seja manifestado, amém? Cada dia. Diga para o teu irmão, que Cristo seja manifestado na tua vida. Que haja o brilho de Cristo. Que não haja um apagão. Tem muitos irmãos que passam por um apagão de Cristo, né? Não é um apagão assim, não. Nada de apagão, queridos. Mas Cristo brilhando na nossa vida. Sermos como uma candeia que brilha. Queridos, eu pergunto aqui, quantos irmãos precisam? Vamos dizer, todo mundo, amém. Mas quem sabe alguns que precisam de uma renovação pessoal na sua vida. Né? Aquele brilho da fé, o brilho do amor, o brilho da renúncia de pecados, de debilidades na sua vida. Precisam que as nuvens de dúvidas, de mágoas, de dores, rancores, sejam afastados do céu da nossa vida. Quem sabe alguns precisam, realmente. Não, todos precisam de renovação. Mas assim, mas eu preciso mesmo. Eu preciso ser despertado, eu preciso que aquele brilho de Cristo brilhe novamente na minha vida. Alguém aqui? Amém. Sejam corajosos para levantar a mão. Eu preciso ser renovado, eu digo para o Senhor. Levante sua mão. Tem vários aqui. Queridos, vamos orar, vamos ficar de pé. Aqueles que não foram batizados no Espírito Santo, que levantarem a sua mão, venham aqui à frente, que nós queremos orar. Podem vir aqui. Se levantarem a mão, podem vir mesmo. Chegam aqui, porque de repente o Senhor vai fazer algo, nem de repente, vai fazer na sua vida. Pode ficar aqui mesmo. Tá bom. Podem vir os demais também. Pode ser aqui embaixo, aqui mesmo. Cabe mais gente ali. Batido no Espírito Santo? Quanta gente, Jesus. Amém, né? Aqui mais para a esquerda, por favor, né? Faz um bolinho aqui, ó. Batido no Espírito Santo. Amém. Queridos, alguns precisam ser renovados no Espírito Santo. Então pegue aqui a direita aqui. Vem aqui então. Os precisam ser renovados, despertados, avivados no Espírito Santo. Vem aqui, queridos. Aleluia. Nós vamos, queridos, cantar um cântico que é uma oração sobre o Espírito Santo na nossa vida. Só o teclado ali. Tem um cântico, queridos, que diz: Espírito, Espírito, enche a minha vida, pois de ti eu quero ser. Pode chegar mais para cá, por favor. Aqui. Chega mais para cá. E eu peço que os irmãos que estão aqui cerquem esses. Pode vir mais para cá, por favor. Pode vir mais para cá. Aleluia. E, queridos irmãos, Espírito, enche a minha vida. Vamos cantar com fé. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga ao Senhor, orando. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Levanta as tuas mãos.
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar.
Queridos, vamos estar orando, continuamos orando, porque enquanto oramos, o que acontece? O Espírito Santo se manifesta. Então vamos cercar aqui algumas pessoas aqui, ó. Eu acho que a Maria já está cercada já, né? Estão aqui. Já estão acompanhados. Aleluia. Queremos lembrar a experiência dos irmãos em Samaria, então, que não eram batizados no Espírito Santo. Eram batizados nas águas. Os apóstolos foram. Tem uma senhora aqui, ó. Quem vem aqui olhar para uma senhora? E aconteceu então que os apóstolos foram. Senhora. Os apóstolos foram e puseram as mãos sobre os convertidos. E eles foram batizados no Espírito Santo. Então creia que batismo no Espírito Santo é batismo de poder. Então te apropria. Fé é crer e se apropriar. Diga então, Senhor. Os que vão ser batizados, diga, Senhor, eu me aproprio do batismo do Espírito Santo, batismo de poder, nessa hora, em nome de Jesus. Te aproprie, em nome de Jesus. Aleluia. E também a palavra diz que os que eram cheios do Espírito Santo passavam a falar em línguas. Então, creio que abrir a boca, o Senhor vai dar uma língua. É a língua do Espírito Santo. Vem do teu interior. A promessa é que do nosso interior influi rios e águas vivas. Isso, ministra, em nome de Jesus. Batiza, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, e esses estão sendo aqui renovados, vão cheios novamente do Espírito Santo. Diga, Senhor, eu me aproprio do novo enchimento do Espírito Santo. Diga para o Senhor, me aproprio, Senhor. Ó, Senhor, me aproprio mediante a fé na tua palavra, e diz em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo. Eu posso, em oração, me encher do Espírito Santo que já habita em mim, para que se derrama na minha vida. Aleluia. Isto, queridos, e podemos orar um pelos outros também aqui, ó. Cada um ser cheio do Espírito Santo novamente, nome de Jesus. Irlã, chega por aqui também. Peço a alguns irmãos ali, Fernando, Elias, vem aqui orar com essas pessoas também aqui. Outros irmãos também podem vir aqui. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Ministrar, abençoar. Flávio, vem. Os irmãos, vem aqui.
Espírito,
vamos ministrar uns aos outros.
Enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito de novo.
Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
As minhas mãos.
As minhas mãos.
Vamos levantar as mãos ao Senhor. Senhor, enche todos do Espírito Santo. Até os que não vieram à frente, sejam cheios do Espírito Santo novamente. Em nome de Jesus.
Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
As minhas mãos.
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu.
Aleluia, aleluia. E queria andar a sura na bashiriri. Comece a cantar em línguas, queridos. Ora xarabaraiala. Te adoramos, Senhor. Elaraiandara suralara. Todo o povo começa a adorar. Uma nova língua, queridos. O Senhor quer dar diversidade de línguas também, amém? Quem sabe tem gente que não tem falado em línguas. Abre a boca, o Senhor vai encher de novo. Vai dar línguas, diversidade de línguas. Vai dar um cântico espiritual. Quem fala em línguas, canta em línguas. Tem alguém engrandecendo ao Senhor. Engrandeça numa nova língua, numa nova dimensão espiritual.
Aleluia.
Aleluia, aleluia.
Ora siriana ramara, aleluia. Requeri siriana,
aleluia. Os que vieram aqui à frente, comece a falar em línguas agora. Abre a boca do Senhor e eu a encherei. Aqueles que creem no Senhor falarão novas línguas. Os que querem batizar do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, passavam a falar novas línguas, outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. É só abrir a boca, é simples. O pequeno Vitor abriu a boca e as línguas vieram. Está bem na boca, porque o Espírito Santo está dentro de ti. Ele quer falar através dos seus lábios, quer usar os teus lábios.
Andara shiri andara bara, ediri andara sura bara shi. Aleluia. Kira shiri andara.
Aleluia.
Glória a ti, Senhor. Aleluia.
Querido, onde nós estamos? Vocês estão de pé. Ore com o teu irmão. Todos vão orar onde estão. Senhor, reaviva-nos. Mas coloque a mão sobre o teu irmão e abençoa. Senhor, aviva meu irmão e aviva a mim também, Senhor Deus. Desperta-me, Senhor Deus.
Que o brilho de Cristo apareça na minha vida com intensidade, Senhor Deus. Nome de Jesus. Se alguém não se entregou a Cristo, diga para a pessoa ao lado: eu não me entreguei, mas hoje eu quero me entregar a Cristo. Não tenha vergonha. Nós temos vergonha quando nós andamos longe de Deus em pecado, mas agora não. Então, se alguém não se converteu, não se entregou a Cristo, diga para quem está ao lado: eu me entrego a Cristo. Eu confesso como meu Salvador e Senhor.